A partir de agora, acompanhe as informações no nosso estado aqui no CBN Paraná. CBN Paraná, desta terça-feira de carnaval. Um dos nossos destaques de hoje é o transporte coletivo. Aqui em Curitiba, os usuários do transporte acordaram com um aumento de R$1. R$1 na passagem de ônibus. A tarifa passou de R$ 4,50 para R$ 5,50. E a atualização acontece depois de quase 3 anos de congelamento desse valor. Desde 2019, não existiu um aumento no valor da passagem aqui em Curitiba. De acordo com a Prefeitura, o valor do reajuste, equivalente a 22% de aumento, era o mínimo possível para manter a sustentabilidade do sistema frente ao forte aumento de custos relacionados ao próprio transporte, que subiram muito acima da média da inflação desde 2019. O diesel, por exemplo, segundo argumentou a Prefeitura, teve uma alta nesse período de 76%, enquanto o biodiesel subiu 131%. Além da inflação, a redução do movimento de passageiros causada pela pandemia é outro fator que vem pressionando o sistema por aqui. A chamada tarifa técnica, que representa o custo real por passageiro e é pago pelo município às empresas de ônibus para manter o sistema, subiu 32% desde 2019 aqui em Curitiba, está atualmente em R$ 6,36. A projeção da URBS, que é a empresa que gerencia o transporte coletivo aqui na cidade, é que essa tarifa técnica tem variação entre R$ 6,36 até R$ 7,20 até fevereiro do próximo ano. Essa diferença vem sendo custeada pela própria prefeitura, além do governo do estado, além agora dessa diferença de R$ 1 na passagem de ônibus para o usuário curitibano. Em Londrina, a situação relacionada ao transporte hoje é de paralisação. Cláudia Lima, por aí, tem greve hoje, é? Bom dia.
Oi, Joyce. Bom dia a todos. Sim, Londrina amanheceu sem transporte coletivo nas ruas, os terminais completamente vazios e alguns passageiros indignados com essa paralisação. Porque aqui o comércio está aberto, porque é ponto facultativo e as lojas estão funcionando. Os trabalhadores cruzaram os braços porque não receberam o PPR, que é a participação nos lucros, e o incremento no ticket alimentação. Em uma longa reunião ontem à tarde, as empresas da Prefeitura e o Sindicato dos Trabalhadores não entraram em um acordo. As empresas dizem que o pagamento não foi realizado porque o município não cumpriu o acordo do subsídio. Inclusive, uma delas já entrou com um pedido de interdito proibitório e aguarda a decisão na Justiça. Ela alega que essa paralisação não existe. O que é permitido é a greve, que precisa, inclusive, cumprir uma série de exigências para ser legal. Uma delas é o aviso à população e também a manutenção de 30% da frota, uma vez que é serviço essencial. Por conta dessa paralisação, os trabalhadores estão tendo que buscar alternativas para chegar ao trabalho, como os carros de aplicativo, que já estão cobrando bem mais caro pela corrida. E agora, há pouco, a prefeitura emitiu uma nota falando sobre a paralisação, disse que ontem estiveram aí reunidos nessa reunião para tentar um acordo. As empresas não aceitaram o acordo da prefeitura, da CMTU, e por isso aí essa paralisação no dia de hoje. Nesse sentido, a Companhia Municipal de Trânsito está notificando as empresas, tendo em vista que é um serviço essencial para que a operação do serviço seja retomada imediatamente, visando não afetar os trabalhadores e a população que dependem desse meio do transporte. E a gente continua falando de transporte coletivo, agora a gente vai para Maringá conversar com o Gilson Aguiar, porque o número de passageiros por lá caiu bastante nos últimos anos. Olá, Gilson, bom dia.
Bom dia, Cláudia, bom dia a todos os nossos ouvintes do CBN Paraná. E aqui em Maringá, a discussão entre Poder Municipal e empresa de transporte coletivo teve vários capítulos, uma grande parte deles dramáticos, de greve dos motoristas, reclamação de usuários e ações da Prefeitura na busca de qualidade e manutenção da tarifa. No final, nós tivemos um subsídio de R$ 25 milhões por parte da Prefeitura, a empresa de transporte coletivo, que reduziu a tarifa para R$ 4,00. Agora, até onde vai esse casamento, a gente não sabe. O que deve ocorrer é a busca do Poder Público Municipal em manter esse subsídio através de recursos federais, que que, segundo a Prefeitura Municipal de Maringá, é uma saída que outras cidades do país e no mundo estão tentando adotar. A busca de uma tarifa reduzida com subsídios e até mesmo o projeto de uma tarifa zero. Mas, como você mesmo falou, Cláudia, a perda de passageiros é nítida no transporte coletivo. Há 20 anos, nós tínhamos 631 passageiros por ano em cada ônibus circulando no país. Os dados são da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, a NTU. E agora nós tivemos em 2021 o mesmo levantamento e mostra que a queda foi de 72,5% nesses 20 anos no número de passageiros diários por ônibus. Agora são 166 passageiros por ano, por dia, dentro de um ônibus no transporte coletivo. Ou significa que o transporte coletivo, que é uma solução para muitos, para a mobilidade urbana, perdeu significativamente os passageiros. E o subsídio tem sido uma busca de revitalizar uma das saídas para o problema da mobilidade, devido ao número de acidentes e uso do transporte individual. Joyce, é com você.
Muito obrigada, Gilson Aguiar. Obrigada também, Cláudia Lima. A gente segue falando sobre transporte. Nós temos agora informação sobre o transporte escolar na região de União da Vitória. A denúncia sobre a qualidade do transporte escolar e, por isso, conversamos agora com o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Que denúncias são essas, Rafael? Bom dia.
Olá, Joyce. Bom dia a você, bom dia a todos. Aqui em União da Vitória, a Prefeitura iniciou na semana passada um trabalho de fiscalização dos veículos da empresa que presta serviço de transporte escolar à rede municipal de ensino. Os próprios pais de alunos têm reclamado de atrasos, superlotação e má qualidade dos ônibus utilizados para o transporte dos alunos. De acordo com o secretário de Educação do município, Ricardo Brunhago, a Prefeitura já notificou e solicitou à empresa que encaminhe os documentos de manutenção dos veículos com os itens que estão sendo checados. Segundo ele, a administração está exigindo da empresa um transporte de qualidade, com segurança e pontualidade. Há relatos de alunos que saem de casa às 5 da manhã, principalmente do interior aqui de União da Vitória, e acabam perdendo parte das aulas por conta da demora no transporte. É bom salientar também que a pontualidade fica prejudicada pelas más condições das estradas do interior aqui do município. A empresa responsável pelo transporte escolar, em contato com a reportagem da CBN Vale do Iguaçu, argumentou que os atrasos podem ocorrer eventualmente e que está constantemente realizando de forma adequada a manutenção dos veículos. Em relação à superlotação registrada por pais de alunos, a empresa afirma que está disponibilizando o número de ônibus previsto no edital de contratação da Prefeitura aqui de União da Vitória. Eu volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Rafael, pelas informações. E do transporte, passamos a falar de pandemia de Covid-19. Porque em Ponta Grossa, a média móvel de casos diminuiu 37%. Vamos então conferir essas informações com a Gisele Vartani, da CBN Ponta Grossa. Tudo bem, Gisele? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Em um mês, mais de 12.500 pessoas foram atendidas no gripário, instalado aqui em Ponta Grossa, no Ginásio de Esportes Oscar Pereira. A estrutura foi aberta no dia 24 de janeiro, exclusivamente para atendimento de casos respiratórios leves, quando a Fundação Municipal de Saúde decidiu centralizar esse tipo de atendimento devido ao aumento da procura em todo o sistema de saúde desde o início deste ano. Dos testes para Covid-19 feitos no Centro de Atendimento de Sintomas Respiratórios, 42% foram positivos, mas os números vêm diminuindo nas últimas semanas. Dos resultados dos exames, o percentual de casos positivos chegou a 52% no dia 1º de fevereiro. No dia 22 de fevereiro, foram 27% dos testes resultados positivos para Covid. A média de pessoas atendidas também diminuiu na semana passada, foram em média 458 pacientes por dia. Foi a primeira semana com média abaixo dos 500 atendimentos desde a abertura do local. Na semana anterior, foram em média 520 atendimentos por dia. Já na semana de 31 de janeiro a 4 de fevereiro, foram em média 670 atendimentos por dia. Essa redução nos atendimentos e também dos casos positivos acompanha a situação da pandemia no município, segundo a Fundação Municipal de saúde. Ainda de acordo com a Fundação, os números da média móvel baixaram 37,9% aqui em Ponta Grossa nos últimos 14 dias. E mesmo assim, a estrutura deve ficar instalada no ginásio Oscar Pereira por mais um mês, conforme a Fundação Municipal de Saúde. Outro dado divulgado ontem pelo município é sobre os casos de Covid-19 na rede municipal de ensino. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, familiares dos alunos informaram 135 casos entre os dias 14 e 18 de fevereiro, contra 88 casos positivos na última semana de fevereiro, reforçando a tendência de queda. Entre os servidores, a queda de casos positivos foi de 54% nesta última semana. Eu volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Gisele, pelas informações. Também temos informações da CBN Cascavel nesse nosso grande giro de informações sobre o estado. Aliás, por lá, as forças de segurança estão realizando uma operação Franciele Tirem, que informação e que operação é essa? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Olha, deste sábado, a Autarquia de Trânsito e Mobilidade de Cascavel a Transitar, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, Secretaria de Finanças e Secretaria de Meio Ambiente realizam na cidade uma grande operação para coibir crimes no trânsito e venda de bebidas a menores no comércio. A operação iniciou no sábado à noite e vídeos foram enviados ao prefeito do município, o Leonardo Paranhos, de aglomerações, consumo de bebidas e droga, e essa aglomeração acabou fechando a rua Paraná, que é uma rua onde se localiza barzinhos e casas noturnas. Na noite de domingo, o prefeito pediu para que as forças de segurança do município intensificassem a fiscalização. Só nos primeiros dias, 50 autuações entre dirigir sem habilitação e embriaguez ao volante. O prefeito disse que o ato não deve ser tolerado pelo município, pois a cidade recebe muitos visitantes e não se pode pôr em risco a vida das pessoas.
A gente recebe aqui no dia a dia mais de 20 mil pessoas e nos finais de semana, mais do que isso, pessoas que procuram aqui o nosso setor gastronômico, de entretenimento, e de fato nos chamou a atenção, além da quantidade de pessoas, que foi acima da nossa expectativa, mas principalmente os atos de irresponsabilidade. A gente quer que a população saia, que use o nosso comércio, que os nossos visitantes desfrutem daquilo que nós temos a oferecer. Mas não podemos, de maneira alguma, aceitar que uma pequena parcela possa colocar em risco a vida das pessoas, de jovens, de adultos. Não é tolerável isso, de pessoas que peguem um carro, que fiquem patinando o carro, fazendo manobras, invadindo espaços que não é devido para os veículos, subindo no capô, no teto do carro, ofendendo as nossas pessoas que fazem segurança.
A situação chegou ao ponto de, além de fecharem a rua, impedir uma ambulância do SAMU de passar e fazer atendimento. E nesta madrugada, além das 22 autuações que foram realizadas, novamente por embriaguez ao volante, dirigir sem habilitação, deixar condutor sem habilitação dirigir, falta de equipamento de segurança, veículo alterado, portar no veículo placas identificadas em desacordo com as especificações do CONTRAN e outros delitos. Pelo menos 6 pessoas foram encaminhadas à delegacia da Polícia Civil de Cascavel, 2 motos e 8 carros foram removidos para o pátio da Autarquia de Trânsito e Mobilidade e ainda 3 pessoas presas por tráfico de drogas. Joyce.
Muito obrigada, Franciele. Com essas informações, nós vamos ficando por aqui. Este foi o CBN Paraná, mais uma vez conectando CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e também a CBN Ponta Grossa.